24 de maio de 1961. O deputado Mário Martins, da União Democrática Nacional, por divergências com a direção da UDN e com o grupo do governador Carlos Lacerda, renuncia ao mandato.
Tornara-se difícil sua posição no partido. Por um lado, fora preterido na escolha para preenchimento de uma vaga no Diretório Nacional por quebra de apoio prévio através de eleição interna. Por outro lado, divergia frontalmente da campanha de Carlos Lacerda contra o governo Jânio Quadros.
Mário Martins sai da UDN e, como considerava que o mandato pertencia ao partido, renuncia à Câmara dos Deputados. Vamos ouvir trechos do discurso.
Senhor Presidente, senhores deputados, era meu pensamento não entrar mais neste recinto, não subir mais a esta tribuna, não vir mais a esta casa que era o meu segundo lar, onde encontrava a minha segunda família. Conhecendo as minhas fraquezas, enderecei a Vossa Excelência, senhor presidente, um ofício comunicando o meu ato de renúncia e solicitando a Vossa Excelência a fineza de estender aos meus colegas de todos os partidos e, sobretudo, dos partidos adversários, os meus agradecimentos pela maneira fraternal com que sempre me distinguiram, perdoando as minhas impertinências, as minhas omissões, os meus erros e os meus excessos. Ao mesmo tempo, pedia que a igual manifestação de reconhecimento Vossa Excelência encaminhasse aos jornalistas desta casa, estes construtores anônimos das nossas glórias, e aos funcionários, os mais humildes, pela maneira com que sempre me cercaram nestes 6 anos de labor nesta casa. Ocorre, senhor presidente, que Vossa Excelência, movido pelas altas virtudes que nós conhecemos direto e pessoalmente no convívio constante com Vossa Excelência, resolveu chefiar uma conspiração de amizade, passando, talvez pela primeira vez, sobre o texto frio do regimento, não dando andamento a este requerimento, nem ao seguinte que lhe mandei, na esperança de que a pressão afetiva, já não apenas de amigos, não unicamente de correligionários, mas também, e com honra para mim, dos adversários, viesse a me demover e evitar que tal requerimento tivesse chegar a seu término. Ocorre ainda também, senhor presidente, que com surpresa para mim, há dias, no Rio de Janeiro, recebia um telefonema do Palácio da Presidência da República, numa declaração em que o presidente Jânio Quadros me comunicava me solicitava, me pedia que viesse até a ele antes de qualquer deliberação. A casa sabe e a nação de que não formei na corrente do senhor Jânio Quadros. Cumpri dentro do meu partido a disciplina partidária com relação à sucessão presidencial. Mas a casa e a nação também têm conhecimento de que jamais eu cometeria a descortesia para com o chefe do governo do meu país, desatendendo a um chamamento com todas as características de nobreza e de alta honra. Devo confidenciar aqui que antes deste encontro, um dos seus ministros, um daqueles que me são mais chegados pela convivência de uma grande, longa e profunda luta cívica e democrática, interpretando possivelmente não apenas o seu pensamento pessoal, mas de alguns, ou de muitos, ou de quase todos os companheiros de partido, para me declarar a sua inconformidade diante da minha atitude de deixar a vida parlamentar, volvendo como um homem simples, um homem comum, à luta pública. Mas tenho certeza, senhor presidente, que vindo para cá jamais desonrei, já não digo a confiança dos meus eleitores, jamais desonrei a confiança dos meus colegas e até dos meus adversários. Nunca, nunca subi a esta tribuna, redigi aqui uma emenda, funcionei numa comissão, preocupado com um código que me desse uma rentabilidade, sequer política, quanto mais de outra natureza. Egoísmo na minha atitude. Diariamente, simples operários, modestos comerciários, se despedem do trabalho sem saber onde vai buscar o pão no dia seguinte. Para manter uma posição de dignidade, para resguardar a sua personalidade ferida. E aí do país em que os homens não tiverem desta atitude. Eu compreendo, fico comovido, fico sensibilizado com as manifestações exageradas de afeto,
só de justiça,
aqui transbordadas.
Vossa Excelência me concede uma parte?
Mas estou convencido, senhor presidente, senhores deputados, que nós estamos numa etapa da vida democrática que não cabe mais vacilações, nem indecisões, nem omissões. Cada um tem que tomar uma linha, traçá-la e segui-la. Não me julgo mais capaz do que ninguém. Apenas acho que Deus me reservou, dentro da minha humildade, um momento em que eu posso levar uma mensagem dos homens públicos ao povo brasileiro. Esta mensagem que nada tem de heroísmo, mas tem de afirmação, tem de retidão, tem de firmeza. Sei o que eu devo a Deus, não porque Ele fez por mim, mas sobretudo por aquilo, não pelo que Ele olhou por mim, mas sobretudo pelas vezes que Ele fechou os olhos em torno de mim, dos meus erros, dos meus pecados, das minhas deficiências. Mas sei, confiado nele, que onde houver uma injustiça, onde houver uma violência, onde houver uma farsa, onde houver um embuste, eu estarei presente para lutar, nesta ou fora desta casa.
Excelência,
porque esta foi a graça, a suprema graça que ele me concedeu, de não ser um molusco, de não ser um acomodado, de não ser um espinha torcida
é ser um homem que se movimenta menos por um interesse pessoal do que na esperança, nesta louca esperança de estar a serviço de Deus ou daqueles que seguem os seus ensinamentos. Essa é a tarefa que eu pretendo continuar a cumprir. Largo esta casa, venho rever os meus companheiros, como um velho marinheiro que vai desembarcar pela última vez. Mas sei que posso voltar aos tempos de mocidade, posso ir lavrar a terra em busca de pensamentos, de palavras, de artigos. Posso voltar à vida de jornalismo, buscando muitas vezes um terreno que já aparentemente não produz, mas conservei dentro de mim, senhores deputados, aquelas sementes que o tempo não consegue esmagar e matar. Sei que levo desta casa outras sementes em matéria de fortalecimento da democracia, do Brasil, da boa convivência humana.